Radiodifusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim.
Alô! Alô!
Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
Ah, é da Praça da Figueira? E do Jardim Zoológico?
Prova Oral. Um programa para gente nova. A vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Ora, cá estamos nós. Sejam bem-vindos a mais uma emissão da Prova Oral, muito aguardada por muitos daqueles que nos ouvem regularmente e que sabem que hoje vamos entrevistar Diana Cudmelancia.
Assim ou talvez
é.
Não.
Ou talvez não. Na verdade, aconteceu desde já um incidente. Diana esqueceu-se da máscara, mas ela trouxe-a.
Ela viria aqui,
sim, ela já cá
vulnerável,
está.
Não é?
Sim, sim,
viria
sim.
Vulnerável.
E podia ser incrível, que era a primeira vez que as pessoas iriam ver a Diana
na nossa transmissão no Facebook,
sem máscara.
Mas de facto, pronto, não se quis expor e eu compreendo.
Ora, a Diana estará aqui para responder a todas as perguntas. Naturalmente temos muitas para lhe fazer. Ela é bastante simpática. Podemos desde logo começar por lhe perguntar o que é que ela fazia antes de enverdar por esta carreira.
Como não é que tens ela curiosidade? Como é que ela escolheu o seu nome artístico?
Sim.
Porque podem achar estranho, mas Diana Cudmelancia não é o nome de batismo
é incrível,
da
não
nossa
é?
Convidada.
É incrível.
Não é.
Não é todo. Há um outro nome. Será que ela admite o seu próprio nome? Por exemplo, eu tive que saber o nome dela, porque tivemos de dar o nome para ela entrar na recepção. Então eu
na recepção não estavam a lidar
bem. Sei que não
bem.
É Diana. Na verdade, ela não se chama Diana, mas nós iremos tratá-la por Diana. Vamos falar com ela sobre algumas das atividades paralelas que ela tem, entre as quais é agora DJ.
Qual é o nome de DJ de
Melancia?
Diana? Somente.
Só é DJ Melancia. Aliás,
entrou,
é DJ Melancia que
DJ
já,
Melancia.
Já cá está.
Ela está aqui.
Olá. Olá, Diana.
Espera, deixa-me ter isto.
Ok. Então, trouxeram-te a máscara?
Ok, já está.
Olha, Diana, estamos aqui a falar das tuas múltiplas atividades que as pessoas eventualmente desconhecem. Desconhecem também que tu sabes imenso de biologia.
Opa, se és lixante.
Não, podemos começar por aí. Tu és bióloga, é isso?
Sim, tirei uma área parecida com essa. Sim.
Então, qual é que foi exatamente?
Não podemos saber. Achas que alguém te vai identificar? Tu dizes área e achas, já sei quem é.
Sei perfeitamente, andou comigo na escola.
Não sei.
Mesmo na faculdade às vezes já é tipo, agora já começa a ser estúpido. Eu dá para pronto, perceber que as pessoas notam.
Achas que há pessoas que já sabem quem tu és? O que é que aconteceria? Tenho esta dúvida. O que é que aconteceria se as pessoas soubessem a tua identidade? Ou não é isso que faz com que tu uses uma máscara?
É assim, ao início era, porque também me incomodava pessoas da minha família saberem, mas agora, no entanto, toda a gente está a par do assunto e ninguém se importa.
Mas não tens receio? Ou não, há receio nisso em que te identifiquem com o teu trabalho ou nem por isso?
Opa, um bocadinho em termos de privacidade. Já tive coisas um bocadinho desagradáveis, como saber a minha morada. Isso é um bocado chato.
Acontecem coisas chatas com isso?
Sim, um bocado chatas. Inclusive é o telemóvel. No meu telemóvel tive de mudar também. Porque, não sei... houve alguém que publicou... Ah, agora está melhor. Houve alguém que publicou na internet, num grupo privado, e foi uma situação um bocadinho pronto, chata.
Tens de ser muito seletiva com as pessoas a quem dás esses dados. Não é? Nome, telefone, morada...
Não, mas é que eu não dei.
Pois, sim, sim.
Isto até descobriram, aliás, através da minha candidatura à faculdade. Foi o mais interessante.
Ok.
Pronto, depois foi isso. Depois foi uma série de atividades que eu faço na minha vida paralela, não é?
No fundo, a vida paralela.
Tens falado da tua vida paralela. Já agora,
como é que tu consideras a tua vida paralela?
Não, a vida paralela é de facto a Diana, não é? Ah. Mas pronto, agora como eu estou como Diana, a minha vida outra paralela é a outra, não é? Minha privada.
Ok, ok.
Olha, como é que surgiu esta oportunidade de teres essa vida
paralela?
Sim, sim.
Quando uma menina muito ingênua decidiu fazer um vídeo para a internet e usar uma máscara. Foi assim mais ou menos que surgiu.
Tu não tinhas nenhuma noção do que do que poderias estar a fazer ou a provocar na tua vida?
Pois, na altura não, até porque pensei que eu não ia ter sucesso absolutamente nenhum. E então aquilo foi feito como uma brincadeira. Eu meti o vídeo na internet e aquilo, pelos vistos, houve muita gente que gostou de ver.
E foi logo com esse nome, com o nome que fiz agora?
Foi, exatamente. Exatamente. Um mês depois tinha 5 milhões de visualizações, ou mais ou menos.
Já há quanto tempo?
Já foi há 4-5 anos.
E desde aí que tens sempre trabalhado na indústria da pornografia, não?
Sim, agora mais diretamente, sim. Agora é que estou a virar para uma vertente de música.
De música.
Mas vamos ver.
Isto
é um projeto muito embrionário.
Mas onde é que já passaste música?
Hã?
Mas onde é que já passaste? Já passaste alguma vez?
Não, eu ainda estou a aprender. É por isso que eu digo que é um processo muito embrionário, porque eu, como em tudo na vida, estou a aprender.
Espera aí, chegou o homem zebra.
Nós recebemos uma visita neste estúdio, que é uma pessoa vestida com spandex, é como se chama.
Por acaso não, acho que não é do material.
Queres explicar o que é que é? Quem é esta pessoa, Diana?
Também surgiu ao mesmo tempo que foi a ideia da DJ Melancia.
Sim.
Trata-se de um emplastro que
sim.
A partir de agora irá aparecer, assim como o nome indica, de forma emplastro.
Sim.
E pronto, e basicamente é isso, é servir de paisagem, no fundo.
Portanto, não fala sequer, é isso?
É isso.
Só aparece com este padrão.
É vencedor este conceito.
Animal.
É assim.
Olha, sabes que uma das fantasias que a grande maioria dos homens tem, ou então sou só eu, mas quase todos os homens acreditam que ir para a cama com uma estrela porno deve ser uma coisa fora do normal.
Fora do normal.
Acredito que esta fantasia seja muitas vezes pedida por. Os teus fãs e admiradores ou não?
Sim,
como é que é?
Sim, sim.
Como é que é ir para a cama com uma estrela porno, visto de seres
pois,
uma
olha,
estrela porno?
Eu não sei porque também nunca fui, mas pronto, acredito que para o fetiche que seja esse, seja interessante. Na mesma medida em que as pessoas que têm um fetiche por pés acham que, pronto, fazer interações só com pés é absolutamente fantástico. Portanto,
Tu tens alguma fantasia? Tu própria? Ou algum fetiche?
Algum fetiche? Deixa-me pensar sobre isso.
Estás a pensar?
Olha, gostava de experimentar mais com outra mulher. Sim, ainda não explorei muito essa.
Mas já foste para a cama com outras mulheres, presumo.
Uma vez, mas foi só em brincadeira. E portanto ainda não explorei.
Queres uma coisa mais a sério, é isso?
Sim, ainda não explorei muito esse meu campo. Também ainda me estou a descobrir nessa. Apesar de supostamente ser uma profissional.
Mas, por exemplo, isso é interessante o que estás a dizer. Será que por tu trabalhares nesta indústria?
Não, ainda não sei tudo.
Exploras a tua vida sexual mais rapidamente do que as outras pessoas? Sentes isso, tipo, em conversa com pessoas da tua idade?
Porquê é que te rires?
É certamente por causa de um comentário do.
Sim, por causa do comentário, mas por causa de algo que vamos fazer a seguir. Mas continuando.
Não, eu acho que não. Há pessoas que de certeza que têm mais curiosidade e que com a minha idade se calhar já experimentaram de tudo. Eu acho que isso vai de pessoa para pessoa.
Achas que o facto de tu trabalhares em pornografia não.
Estou mais dentro do assunto, é um facto. E estou mais dentro do assunto, principalmente coisas que eu não imaginava que existiam. Ou pelo menos ainda não tinha dado muito pensamento sobre isso. Mas Não, ainda não. Também, se calhar, pelo facto de não, eu não estar, também estou só integrada neste mundo a 50%, não é? Dado que tenho a tal vida paralela, tenho de dividir o tempo, mas de qualquer forma, acho que não, acho que uma coisa não implica a outra.
Diana, temos aqui a primeira proposta deste programa. O que queremos saber é... Atenção, Diana. Vamos passar dois sons. Um deles é alguém a ter um orgasmo.
Ok.
Isto são gritos de prazer, ok?
Ok, vou
pensar
que sim. Na
outra é só alguém a jogar ténis. Ok? Percebes a diferença? Portanto, alguém
vou
a jogar ténis.
Vou tentar perceber.
Vamos ao primeiro som?
Ok.
É só isto. Se calhar não é assim tão difícil este desafio.
Espera aí.
E o outro?
Calma, o outro é este.
Bom, este era óbvio.
O que é que se passou aqui?
Este não dava bem. Este era ténis, de facto.
Vamos ouvir outra vez os sons.
Ok.
Este é o primeiro som.
Sim.
Ok.
Next.
E este?
Estou-me
a rir porque, na verdade, os sons estão batizados. E este que vocês ouviram...
Ou agora, o último.
Sim. Dizem que este é um ato sexual, ok?
Este é um ato sexual?
Sim.
Em que parte?
Extraordinário.
Isso deve ter aí muita layer.
Pedro Paulo foi a pessoa que esteve a batizar. Portanto, Pedro Paulo, tu achas que este som, que vamos ouvir, calma, é sexo, portanto...
Tenho a certeza absoluta.
Pedro Paulo tem possível. Uma vida que nós tenho desconhecemos
que é
e ele tem a certeza que isto é sexo.
É sexo, este é
o ok.
Portanto, não dá. Vamos outro som. Peraí. Vamos aqui. Eu acho que este não resultou muito. Vamos ver isto.
Desculpa, mas o teu conceito de sexo, Pedro Paulo, não resultou muito.
Não resultou. Vamos aqui. Agora pode ser que este resulte. Atenção. Ou então este.
Esse é o último, é ténis,
não
é? Não. Sério?
Ainda é sexo do Pedro
Paulo.
Para, este último é sexo. Agora vamos ouvir outra vez.
Ok.
Dá que pensar.
Dá que pensar, não dá?
Dá agora vamos, parece mesmo a bola a bater no campo.
É, mas não é. Okay. E agora, finalmente, o último. Não é um dos passatempos mais incríveis que vocês ouviram?
Certamente, está a captar muito
eu
a minha atenção.
Eu nunca tinha experiência.
Então agora, peraí. Então agora este. Espera aí. Agora que vai ser. Atenção.
Eu já não arrisco.
Espera aí. Ou então este.
Há um grilo atrás, não há? O que é isto?
O que é que acham disto?
Isto parece mesmo, o último, a sério, parece mesmo. Pronto, ok, já percebi que estou enganada, mas o último parece mesmo ténis, tipo o burburinho do público atrás e a bola a bater na raquete e no campo.
Não.
Mas
devo
estar
último...
completamente errada.
Completamente errada.
É as pernas a baterem nas nalgas. É isso.
Deve ser isso.
Ok.
Pronto, basicamente.
E o burburinho por trás, não consigo perceber, mas deve ser uma plateia também, não sei.
Pode ser,
não
imagina, no campo, aquela bicharada da noite
pode
e não
ser
sei
ao
quê.
Ar livre.
Olha, deixa-me só dizer que todos podem e devem participar neste programa. Estamos a entrevistar a atriz porno Diana Codemancia. O número é este, é o 707-200-330. É um belo dia para termos ficado sem a transmissão, neste caso sem acesso à transmissão na net. Eu,
mas
pelo
podem
menos.
Continuar
mas
a
podem,
comentar.
Podem continuar a comentar e enviar também
no
as vossas
Facebook.
Perguntas. Mal eu consiga ter acesso, o que gostaria que fosse muito em breve, não sei se estão a resolver isso. Vamos
aliás, aqui um comentário de um. Pelo menos de um já. Vários comentários.
Estás a ver?
Estou a ver os comentários que já fizeram até agora, embora a transmissão não esteja com a melhor qualidade. E há aqui um comentário ótimo do António Santos que sugere à DJ Melancia um projeto musical com o Melão.
Gosto imenso desta ideia.
E eu acho que é muito vencedor.
É muito vencedor, sim. Vamos falar com o JB da Amadora. Olá JB. Estás bom? Já conhecias, acompanhas o trabalho? É assim que se deve perguntar. Acompanhas o trabalho da Diana com o de Melancia?
Não, é a primeira vez que estou a ouvir falar. Quer na vida paralela, quer na outra.
Muito bem.
E ainda assim decidiste ligar, não é? Não és propriamente
sim,
porque... um fã, mas...
Caminhas
não,
para...
Move-te a curiosidade, não é?
Exatamente.
Percebo.
Fã não sou. Mas é a primeira vez que vou ter a oportunidade de ir em direto para a melhor rádio do país. que se ouve norte a sul em todo o mundo, não é? Na América, né? E tentar perceber. É pela voz, e portanto volto a dizer, não conheço, ou creio que não conheço, nem nunca ouvi falar, mas pela voz parece-me, além de angelical, parece-me muito novinha. É? Muito novinha.
Parece-te porque... angelical a voz da nossa convidada.
É.
Ah, vês?
Tem uma voz
muito
anjo. É, então, aparentemente, dá-me a ideia de ser muito nova. Quando digo muito nova...
Queres dizer a tua idade, Diana?
Porquê que ele diga primeiro?
Ah, ok.
Não, eu aparenta
tens de fazer um desconto para aí de 5, 10,
22, 23 anos, por aí. Não mais do que isso.
Estás a pensar bem.
24.
Pronto, falhou por pouco. E então, a questão que se calhar coloca a convidada é o que é que... Além de já ter explicado, foi a questão do vídeo, do ter posto no Facebook, e eu ainda não vi, mas agora estou curioso, irei vê-lo. Ele ainda está, ainda posso ver esse vídeo ou não? Ainda posso ver o filme?
Queres ver agora? Queres ver agora? Pesquisa.
O primeiro filme que fizeste, o vídeo que puseste
isso
na internet.
De certo que não está no Facebook.
De certo que não está.
Tu publicaste onde, na altura, no Facebook?
Mas há quem diga que uma vez na net, para sempre na net.
Provavelmente sim, Diana.
Não, mas não foi no Face.
Foi onde? Foi onde
um
publicaste?
Filme pornográfico. Como é que vai para o Face?
Sim, no Face não estará, não é?
É verdade. Então, estamos sempre a esquecermos deste pormenor. Estamos
máscara,
a falar de sexo, não é?
Está com máscara, não tem problema nenhum. Está com máscara. E hoje?
Não, mas no Facebook não podes publicar conteúdos deste tipo.
A não ser que seja
o Facebook acaba por banir.
Mas aí fui eu que não entendi. Eu não percebi é que esse filme era um filme completamente hardcore, isso eu não entendi há bocadinho.
Era pornográfico, era pornográfico.
Exatamente.
Não entendi isso, não entendi dessa forma. Claro, aí no Facebook nunca poderia estar, mas eu nunca vi, estou curioso, não sei se ainda se pode ver, de que forma é que se pode ver isso. No YouTube,
lá de andar aí.
Pronto, mas a questão, a pergunta é somente, a pergunta é mesmo esta, o que é que leva? É curiosidade, meramente, não é mais nada. Até porque eu, hoje com 45, eu quando tinha os meus 20 ou 21, ainda me candidatei, ali na zona de Santa Apolónia, ainda fui lá fazer uns castings para isso.
Para entrares no filme porno?
Qual é que era a produtora que havia em Santa Apolónia?
Era o Salião?
Não era, não. Salião terá,
não,
é mais novo do que
mais
eu.
Recente.
Mais novo do que eu. Não,
o JB tem 45, não é?
Tem 45.
Portanto,
isso foi eu
há
teria
uns 20
21,
anos, não é?
Mais.
Mais.
23 anos, eu teria 21, 22. Eu lembro de ter ido, e achei piada, porque... Eu trabalhava na altura, já trabalhava aos 20 ou 22 anos e vim no jornal e fui. Fui. E,
o que é que, e o, que provas o é que tinhas de prestar?
Não, aquilo foi uma entrevista com o dono, supostamente era o dono da produtora, não faço ideia. Mas, e ele disse que ele na altura usava brinco, depois eu deixei de usar brinco há muitos anos, mas eu usei para aí até aos 20, 27, 28. Ele disse, pá, vais ter só que deixar crescer o bigode. Não, para mim, ok, assim vamos queridas.
Parece-me um requisito,
e tinhas que ter um bom pseudónimo também, não é? Qual é que seria?
Não faço. Se calhar já não faço ideia.
Hoje qual é que escolherias? Hoje?
J. Martelo?
JB.
Tem que ser uma coisa assim forte.
Com B deveria ser Barrote.
J. Bacamarte. Não sei. Há muitos pseudónimos que são vencedores.
Sim.
Mas não, a pergunta vai. Deixa-me só fazer a questão então à convidada, a Diana, não é?
Sim, exatamente.
A Diana com máscara, que é, o que é que leva efetivamente alguém, sabendo que colocou esse vídeo e nunca esperou, mas também ninguém lhe disse que a colocação desse vídeo fazia com que entrasse. E foi por um. Entrou porque quis entrar, não é pelo vídeo, não é? Eu posso pôr um vídeo, filmar-me a mim todo numa situação dessas e nada me leva depois para entrar ou tomar esse caminho. Mas houve alguma coisa, certamente, que a fez decidir seguir esse rumo e esse tipo de vida. O que é exatamente? O que é que foi? Se ela me puderes dizer, eu agradeço.
E já agora, o que é ser uma atriz porno? Como é que é a tua vida, Diana?
Como é que é a minha vida?
Sim, as pessoas têm natural curiosidade em...
É uma vida normal, como todas as outras.
Gravas muitas vezes por semana?
Não, às vezes acabo por fazer tudo num dia. Também vou fazendo ao longo dos dias coisas pequenas, porque tenho pedidos dos fãs para outro tipo de coisas, como as pessoas que querem vídeos ou outras pessoas que querem
web, pronto. Uhum. Mas sim, desses trabalhos pequeninos, talvez dia sim, dia não. E pronto, para os filmes propriamente ditos, para a Hot Gold, faço pelo menos um por mês.
Olha, aqui alguém diz isto, é o José Cardoso, ele diz: depois de um programa sobre a planta da cannabis, um programa sobre cu de melancia, com zebra, estará o Alvin a tornar-se um ecologista? Perguntas.
Vegan praticamente.
É possível. Já agora, há aqui um outro comentário. É o Jorge Batista que está a falar. Alguém pergunta: quem é o Jorge Batista? Hã? É o JB, será?
É, JB, claro.
É um Jorge Batista, é isso, o JB, é isso. É o teu nome?
Não, o meu não. Okay. O meu nome é o B de Baltazar.
Já agora.
A Diana acabou, foi por não responder à pergunta.
Sim. Pois é, era isso que eu estava a dizer. Sim. O que é que levou? A ideia inicial foi só mesmo por curiosidade. Epá, deixa eu ver o que é que isto dá. Não foi nada. Aliás, a ideia até foi mais por parte do meu namorado na altura. Isto vem sempre, estas ideias vêm sempre dos homens, não sei porquê. E pronto, a gente meteu, na altura concordei. E pronto, e foi o que eu disse. Depois, um mês depois, tínhamos mamilhão. E depois começámos a perceber que isso podia vir em nosso favor em termos monetários. E pronto, depois continuei a fazer mais.
Diz-me. Só contracenas com o teu namorado?
Não, eu tenho alguns outros, mas é tudo atores contratados pela agência.
Olha, deixa-me aqui ao telefone falar com um outro ouvinte que já está em linha. Gostaríamos também que as mulheres participassem, não é? Já agora tens mais fãs, obviamente, homens. E qual é a tua relação com as mulheres?
A minha relação com as mulheres, olha, tenho-te a dizer que nos últimos tempos tenho tido muitos fãs femininos a aderir, a seguirem-me. Não faço absolutamente ideia nenhuma, mas ultimamente tenho notado, porque comecei, como fiz um Instagram novo há pouco tempo. Agora tenho estado a meter privado, mas às vezes não meto privado. Mas quando meto privado, as pessoas, eu tenho de adicionar as pessoas e consigo ver quem é que me está a adicionar. E vejo que tenho imensas mulheres a adicionar-me. E muitas delas mandam mensagem a dizer que gostam do meu trabalho e que gostam muito da minha coragem. E pronto, e só elogios. Por acaso tenho tido um bom feedback da comunidade.
Queremos uma mulher a participar neste programa. É o 777-200-330. A nossa convidada de hoje é Diana Cu de Melancia. Já a seguir temos Paulo Aguiar, ouvinte do Porto.
É o esternocleio do macho e
para passar na rádio, esta é 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 para passar na rádio.
Chiquiri, chiquiri, ha! Chiquiri, chiquiri, ha! Chiquiri, chiquiri, ha! Chiquiri! Das palavras nós sim é alegria. Fazemos favor a contá-los a copia. Ser corno da língua eterna, cabeça um dicionário, torna prova oral o teu orgasmo diário. Quando eu digo pro é porque quero dizer. Quando eu digo x é porque quero dizer. Quando eu digo alvin é porque quero dizer. Quando eu faço oral é porque quero fazer. Sem medo das palavras nos sujarem a língua. Vós com ressacas, motherfuckers, mandamos vida vinga. Palavras na ponta da língua para estrepar sem medo. Para nós são todas boas, são escolhidas a dedo. Quando eu digo bro é porque quero dizer. Quando eu digo x é porque quero dizer. Quando eu digo alvin é porque quero dizer. Quando eu faço oral é porque quero fazer. Sem medo de dizer o que quero dizer. A quem tem medo das palavras eu vou mandar fazer.
That's right. Prova oral.
Prova oral.
Prova oral.
Prova oral.
Prova oral.
Prova oral. Estamos satisfeitos.
Ora, cá está. Diana Cudemelancia é a nossa convidada de hoje, da Provaral. Temos variedíssimas opiniões já na nossa transmissão da NET, à qual eu agora já consigo aceder. E temos dois ouvintes em linha. O primeiro é o Paulo Aguiar, do Porto. Olá, Paulo. Olá, também segues o trabalho da Diana?
Gosto, gosto, sim, senhora. Conheço, vi o primeiro. Depois não.
Assististe ao nascimento de uma estrela,
pois, Paulo. Sim.
Tu viste o primeiro vídeo?
Privilégio.
Sim.
E viste logo que havia ali talento?
Vi logo que havia ali talento.
Incrível,
não, parabéns.
Obrigada.
Acima de tudo. Não, mas mais importante do que isto, eu acho que é pouco. E, para além de voltar a falar de sexo, que acho que é sempre interessante. Acho que
falamos muito pouco neste programa, não é?
Não, mas mais interessante e mais importante é pôr pessoas que fazem e que têm uma carreira nessa área e que a controlam, porque eu acho que pelo que me apercebi agora está com uma agência, uma coisa assim, não é? Mas eu acho que o controle dos meios de produção para quem tem este tipo de profissões, acho que é fenomenal o que isto veio mudar, não é? E as pessoas a ver menos exploração, penso eu, porque passam a ter um controle do trabalho delas e do rendimento desse mesmo trabalho.
Concordas com o que o Paulo está a dizer,
sim,
Diana?
Sim, concordo.
Tu controlas totalmente
a maneira como evoluíste nesta carreira?
Sim. Tem sido, e também tem sido uma descoberta para mim, porque não estava nada à espera e como já disse muitas vezes, tenho tentado aproveitar ao máximo todas as oportunidades que têm ocorrido ao longo da carreira e acho que tem estado a correr.
Dizes que não há muita coisa, há muitos trabalhos. Ou nem por isso?
Há muitos.
Mas pelo conteúdo?
Pelo conteúdo e porque muitas das pessoas confundem aquilo que eu faço, confundem com lazer. E aquilo que eu faço é trabalho. Pronto, é muito difícil explicar isto às pessoas.
Não, e o teu entender, eu acho que, por exemplo, a Sasha Grey, quando esteve cá há uns anos, vi a entrevista dela, que já a fazer cinema.
E fui eu que apresentei o livro dela.
Exatamente. E já a fazer trabalho de cinema convencional. E que a experiência que teve lhe permitiu foi controlar muito mais outras coisas. E se vamos por outro lado, do Brown Bunny, não é? Com aquela cena do sexo oral, perfeitamente filmado, também é essa separação do que é uma coisa e do que é outra, acho que...
Sim.
Mas agora, deixa-me fazer aqui uma pergunta, não. Diana. O que é uma má atriz porno?
Uma má atriz porno?
Deve haver bons e maus atores porno. O que é um mau ator porno?
É uma má atriz, ou seja, é uma pessoa que... representa mal, ou pelo menos. Por exemplo,
há pessoas que não têm jeito nenhum para fazer sexo, por exemplo. Essas pessoas não podem.
Também há pessoas assim, não é? Apesar de eu ainda hoje achar isso um bocado estranho, porque isso é uma coisa natural. Fazer sexo?
Acho estranho?
Acho estranho uma pessoa não saber fazê-lo. Pronto. Sério, acho mesmo.
Não,
porque
não
é uma cena, é uma coisa natural.
Enquanto espectador, o transmitir naturalidade no ato, não é?
Sim,
ou na,
exatamente.
Ou na
não
cena,
transmitir.
E não pode ser uma coisa forçada. Isso
exatamente.
Acontece, quer no
é
cinema
isso,
porno, pelo menos falo por mim, quer nos vídeos porno que se vê, quer no cinema convencional, que eu falava um bocadinho do Brown Bunny e de outros, é quando transmite uma naturalidade.
Exato.
Penso que é isso que nos identificamos todos, seja com qualquer tipo de representação. E aquelas coisas exageradas das produções da nossa adolescência, ao vivo. Que era da Gina e dos filmes e das coisas.
Quem é que era? Na tua adolescência, quem eram as tuas estrelas? A minha era a Tracy Lords. Que era incrível,
também,
toda a gente conhecia.
Provavelmente era o nome mais.
Agora não sei quem é a grande estrela porno a nível mundial.
É a Lizanne, continua a ser.
Quem?
Lizanne.
Olha, eu não sei quem.
Também não.
Não
estou
a ligar
falha.
Não a uma pessoa. Não estou a ligar o nome à pessoa.
Olha, também não vejo muito agora, né? Não é verdade, vejo muito.
Olha, deixa-me agradecer aqui a tua participação. Temos naturalmente muitas perguntas para a Diana. Um abraço para ti. Temos um outro ouvinte.
Obrigada.
É o Pedro Paulo. Olá, Pedro.
É o Pedro Paulo, o nosso ouvinte.
Olha, não é o Pedro Paulo, desculpa. não é nada o Pedro Paulo.
Pedro Paulo está a fazer de tudo para participar o mais ativamente possível neste programa.
O Miguel Matias. É o Miguel
já
Matias.
Mandou
mas
sons
antes,
de sexo
o Vítor Hugo Cardoso
digo...
faz aqui uma boa pergunta. Dá para ser boa atriz e má atrás?
É um trocadilho que.
Oh, esta pergunta é ótima.
Como rima, não está mal. Como pergunta. Okay. Não sei bem o que dizer.
No sexo, o que é que gostas mais de fazer, Diana?
O que é que eu gosto? Gosto mais é ter prazer, não é? Okay. É isso que eu gosto mais.
Havia aqui uma pessoa nos comentários a perguntar se tu, no teu trabalho, juntas o útil ao agradável.
Ah, isso é um clássico, sim.
É um clássico.
Mas né? Confirmas isto?
Eu tento, ou seja, para sair as coisas com a maior naturalidade possível, convém que elas sejam reais, não é? Uhum. Para sair naturalmente. Se eu tiver a ter prazer, é mais fácil emitir isso para quem está a ver, não é?
Vamos falar aqui com o Miguel Matias de Aveiro. Olá, Miguel.
Olá. Olá, boa tarde.
Olá, Miguel. Olá.
Nunca te imaginaste a falar com uma atriz porno? Deve ser a primeira vez, ou não?
É a primeira vez.
Aproveita.
Estás entusiasmado com isso?
Um pouco. Nós vínhamos aqui a ouvir.
Nós quem?
Eu e a minha mulher. Vamos aqui no carro a ouvir.
Vocês costumam ver pornografia aqui juntos?
Não muito. Temos gostos diferentes.
Na pornografia, é isso?
Exato. Uhum. Mas vínhamos aqui a comentar que pronto, a Diana conseguiu, logo com o primeiro vídeo, fazer bastante sucesso. Nós há alguns anos também tentámos, colocámos por brincadeira, como a Diana fez, vídeos na internet e não atingimos esse sucesso, e gostávamos de saber o que é que nós fizemos de mal. Quais os motivos do sucesso dela e quais os motivos do nosso insucesso?
Diana, dá aí conselhos para as pessoas terem sucesso no...
Não, repara, é que eu ainda hoje estou para entender como é que isso aconteceu. Mas, porque eu acho que não fiz nada de...
Certo, tinha a ver com o teu corpo, não é?
Extraordinário. Na altura até eu acho que na altura até eu estava mais em baixo de forma. Por isso realmente não sei, se calhar agora eu devia voltar ao estado, não sei. Não sei realmente o que é que teve. Se calhar foi, eu acho que o que teve assim um fator diferente foi mesmo a máscara. Eu acho que foi assim a única coisa diferente, porque eu acho que não faço nada de extraordinário.
Nós também tínhamos um vídeo com a máscara
e mesmo assim, tentaram replicar todos os truques e mesmo assim
replicaram. Isto foi antes da Diana.
Tudo falhou, não é?
Máscara antes da Diana. Pois.
Vocês poderiam ser a Zebra e a Diana Codomacia, e na verdade não são. Não podem ter...
se foi da nossa forma, pronto, o baixo de forma é o meu estado normal, mas isto era.
Adoro.
O filme era um point of view, o vulgo pop, portanto eu não aparecia muito.
Pois, se calhar por isso.
Não, não será tanto por mim, mas.
Talvez.
Pronto. Ela está aqui ao meu lado e está com problemas de autoestima agora a ouvir.
Não é nada disso.
Olha,
nada
ninguém
disso.
Sabe, ninguém sabe o que não, acontece às pessoas. Não há parar em
casa. Falar com a tua mulher ou não?
Há gostos para tudo, olha.
Eu não sei se ela
tudo.
Quer falar. Não, ela está a dizer que não quer falar.
Não quero.
É só. Deixa-me
mas
só
um
fazer,
beijinho
deixa-me
para
só
ela.
Fazer uma pergunta. Ela pode responder só uma pergunta? Vou fazer só uma pergunta.
Responde só uma pergunta.
Ela está a ouvir?
Está.
Como é que ela se chama?
Eu vou.
Sim, espera aí.
Maria.
Como é que ela se chama?
Maria.
Olá, Maria.
Olá, Maria.
Oi, Maria, então.
Olá, então.
Olá, Maria. Minha pergunta é, o que é que falhou, Maria?
Não sei o que é que falhou. Eu não fui, certamente.
Claro. Esse é o primeiro ponto.
É a única resposta possível.
Eu também acho. Tal e qual.
Eu acho que a edição do vídeo não teria sido a melhor.
E a internet também não sabemos bem como é que funciona.
Exato. Os algoritmos.
Achas que foi a edição, não é? A edição pode realmente mudar tudo, não é? Todos nós sabemos isso.
Sim. Eu não sei em que plataforma é que a Diana lançou o seu primeiro vídeo.
O primeiro mesmo. Acho que foi no RedTube, mas depois meti logo para o Pornhub. Mas o primeiro mesmo de todos foi no RedTube.
Qual é o melhor site de pornografia?
Foi isso.
Assim, eu tenho quase tudo, vejo quase tudo no Pornhub.
Tu vês muita pornografia regularmente?
Nem por isso, para ser sincera. Não vejo muita pornografia. Não. Eu faço a minha e não vejo... Não
e já
sou
chega,
muito,
não é?
Não sou muito consumidora, assim, de... Vejo alguma, mas... Não sou, como dizer, viciada.
Uhum. Deixa-me aqui colocar uma ouvinte, que é a Mónica do Porto. Agradecer aqui ao Miguel. Obrigado, Miguel, pela tua participação. Miguel
e Maria.
Obrigado aos dois.
Um beijinho.
E não fiquem tristes, não é?
Nada.
Podes começar uma carreira a qualquer momento.
Vamos tentar novamente.
Tentem novamente.
Acho que
isso.
Sim,
acho isto, isto é bonito para quem está a ouvir.
O empreendedorismo é importantíssimo.
É verdade, é. E neste meio
não desistir.
São cada vez mais os empreendedores. Temos a Mónica do Porto. Olá, Mónica.
Olá, ouvim, boa noite.
Olá,
boa noite.
Então, Mónica.
Boa noite.
Também
Diana,
tens um caso em que.
A todos.
Uhum. Olá, prazer.
Também tentaste e não conseguiste?
Não, eu no meu caso não tentei.
Porquê?
Ponderas, Mónica, vir a tentar esta carreira ou nem por isso?
Não, não, nem por isso. Não tenho nada contra, mas nem por isso. Posso dizer que estive a ver por curiosidade, fui à vossa página ver a fotografia da Diana, muito bonita. Pelo menos com a máscara.
Obrigada.
Ah, mas quando ela tira, fica.
É horrível, horrível.
Mentira, é impossível.
A máscara esconde um problema.
É
gravíssimo.
Um problema bem grave.
Gravíssimo.
Mas tens alguma pergunta para a Diana? Tens alguma curiosidade sobre isto?
Tenho uma curiosidade. A Diana, já percebi, eu não estou a ouvir desde o início a prova oral, porque estava a trabalhar, entretanto saí. Bem, e a minha pergunta, não sei se já foi respondido, pelo que eu percebi, a Diana filma também com um namorado, ou começou com um namorado e em algumas situações filma com um namorado.
Uhum.
A minha questão é em relação às situações em que não filmas com o teu namorado, não é?
Uhum.
Independentemente de teres prazer ou não teres prazer, a questão é emoção. Há emoção envolvida nas filmagens?
Emoção, como assim? Eu começar a chorar?
Sentimentos, se consegues...
Envolves-te emocionalmente com aquela situação?
Não,
pelo menos
não,
com a situação?
Não. Há uma divisão, para mim há uma divisão muito grande entre a minha vida profissional e a minha vida íntima.
Sim.
Independentemente de eu fazer por vezes com o namorado, mas não, há uma grande diferença.
Mesmo quando tu estás a filmar com o teu namorado... É claro que vocês
estás
não estão
a fazer
na
sexo
vossa...
ou podes estar a fazer amor?
É claro que vocês não estão na vossa intimidade? Ou...
É diferente, é diferente, é diferente. É diferente porque estamos a ser filmados, mas é mais fácil. É muito mais fácil. Porque...
Diana, e uma pergunta assim mais complicada então. Então, há atores mais bonitos, há atores menos bonitos? Certo? Quando encontras pela frente um ator menos bonito, pode acontecer encontrares um ator que seja mesmo muito asqueroso, complicado.
Eu sempre que eu por acaso tenho esse privilégio, eu posso aceitar ou recusar o trabalho, sempre que eu quiser. Sempre que eu não me sentir confortável, as coisas não acontecem.
Pois.
Por acaso tenho esse privilégio, o facto de estar com uma agência, quer dizer, a agência também me podia impor, mas não é esse o caso. Aliás, não tenho nenhum nada a apontar em relação às pessoas com quem trabalho.
Seria complicado, não é? Fazer uma cena com alguém que não conseguisses uma aproximação?
Sim. Nunca me aconteceu... esse tipo de situação, mas claro que sim, suponho que seja mais difícil, mas também isso também passa por ser uma boa ou má atriz. Há atrizes que não se importam de fazer com ninguém, quer dizer, basta ser um ser humano. Já conheci casos desses. Do género, pois, exato. Talvez por isso eu também seja. Isto também tenho de admitir a mim mesma. Sou uma atriz um bocadinho limitada.
Como assim? Porquê?
Se fores ver o meu trabalho, não tenho uma grande variedade. Ou seja, eu não faço, por exemplo, com pessoas mais velhas. Ou seja, não faço com pessoas com a idade dos meus avós, por exemplo. Há pessoas que aceitam esse tipo de trabalhos. Pronto, eu não aceito. E se calhar sou
ainda
limitada por cima, por causa disso.
Ainda por cima, Portugal é um país cada vez mais envelhecido. Terias mercado.
Mas
é verdade.
Se, calhar, pá, pronto. Apesar de não
conhecer muitos... Há uma quantidade de
séniores
que se iam sentir identificados.
Pois, se calhar, pá, se calhar é mau para o negócio, mas pronto.
Então o que é que tu dirias que é o tipo de filme em que tu participas?
Eu,
situações?
Hetero a dois. Ainda não participei três, mas isso também não me importava de fazer e talvez é uma coisa que agora esteja mais próxima de acontecer. Mas de resto, quer dizer, ainda não fiz nenhum gangbang, não fiz nenhum lésbico, percebes? Ainda não fiz nada disso.
Mas isso quer dizer que vais fazer ainda ou não está nos teus planos?
Se aparecer. E depois eu faço o meu trabalho também muito conforme eu me sinta confortável. Eu nunca faço nada que eu não queira fazer.
Que limites é que tu tens estabelecidos para ti? Já estavas a dizer a questão das pessoas mais velhas, não é?
Não é nenhum limite. Quer dizer, é um limite porque pá, não é a minha cena. Pronto. Não é a minha cena também comer carne de vaca. Pronto.
E estás a perder muito,
né? Olha, deixa-me só dizer, agradecer aqui à Mónica a participação. Obrigado, Mónica.
Obrigada.
A falar obrigado,
ao vivo,
do Porto.
Vamos
para a Ericeira, onde temos outra mulher, a Susana da Ericeira. Olá.
Olá.
Conhecida
Olá.
Por Olá, todos como Susana da Ericeira.
É Susana da Ericeira, sim. Susana, este assunto interessa? Tu vês pornografia?
Não, eu venho essencialmente para fazer duas perguntas. Eu diariamente ouço a prova oral, desde já os parabéns pelo programa.
Obrigado.
E parabéns à Antena 3, porque realmente é a melhor estação de rádio que temos em Portugal.
Não tenho dúvidas.
Estamos a ovacionar-te,
Pê. realmente há um critério musical de excelência.
É verdade. Hoje Diana Cu de Melancia, quinta-feira, Cisa Vieira. Não se esqueça disso.
Isto é verdade, isto não é uma piada.
É verdade, sim.
Vai mesmo acontecer.
Vai acontecer.
Eu tenho duas questões a fazer à Diana, somente porque realmente sou um ano mais velha que ela, identifico-me nas idades e na geração, ou melhor, se calhar não me identifico um pouco na geração, saio um bocadinho fora da norma. E tenho duas questões, que é, o que é que leva a um casal, qual é o amor que existe e o respeito um pelo outro para que a vida sexual, a intimidade, que eu acho que é algo realmente de único entre um homem e uma mulher que se amam, a expor a vida íntima dessa forma, e realmente o que é que, porque dado que eu tenho uma relação muito próxima com os meus pais e eu vou sozinha com o meu pai para nós a live, Rock in Rio, portanto tenho 25 anos, mas realmente acompanho os meus pais para tudo e temos uma relação muito saudável, mas gostava de saber o que é que os pais da Diana pensam pelo facto de ela ter em verdade por esse link, porque não deixa de realmente ser uma indústria do sexo, e o que é que leva um casal a expor a sua vida mais íntima, que é algo que é tão único dessa forma.
A tua pergunta é muito boa, Diana.
Sim, é muito boa. Em primeiro lugar, eu sou sempre confrontada com esta pergunta, mesmo com as minhas amigas e não sei o quê, mas isto também passa por... eu não tenho uma relação com os meus pais mais normal. Ou seja, ou normal, ou pelo menos aquilo que
convencional.
Eu ouço. Sim, sempre tive... A minha mãe sempre foi muito aberta comigo, o meu pai também, aliás. O meu pai, entretanto... desapareceu, mas pronto, não, em relação à minha mãe, nós sempre tivemos uma relação muito, nunca foi muito, não sei se isso é correto, pá, se calhar para algumas pessoas sim, outras não, mas a relação entre mim e a minha mãe é de amigas. Pronto, a gente contamos quase tudo uma à outra, e eu também vivi durante muito tempo com a minha mãe, eu acabei por viver a vida dela muito próxima, ou seja, com ela tinha vários namorados e eu sempre fui uma criança muito independente, tinha de ir para ali ou para lá, sempre muito em piloto automático. Pronto, dito isto, considero a minha relação muito diferente com a minha mãe em relação a outras pessoas. Pronto. Pronto, e se calhar por isso também tenho uma abertura grande e uma vontade que outras pessoas não têm de dizer aos pais que fazem isto, pronto, isto que eu faço. Não sei, sempre foi muito fácil para mim comunicar coisas à minha mãe porque eu sempre vi a minha mãe como amiga e não tanto como uma pessoa que vai ficar zangada comigo depois de eu fazer uma coisa.
Isto é, ela não ficou zangada contigo quando percebeu que
não,
estavas em verdade para esta carreira?
Aliás, até foi muito engraçado. Eu devo contar, foi muito engraçado. Porque ela tinha ido à casa de banho e eu já andava a guardar isto há muito tempo. Ela tinha ido à casa de banho, eu entrei na casa de banho com ela. Isto foi na casa dela que eu ia lá almoçar. E entrei na casa de banho e fiquei assim a olhar para ela: olha, tenho uma coisa para te contar. E ela: vá, o que é agora? E eu assim: olha, estás-me sempre a perguntar se eu trabalho ou não trabalho. Pá, eu faço filmes pornográficos e tenho-me pago as contas. E ela assim: então, mas o teu namorado sabe? E eu: eu tenho também feito com ele, não é? Ele sabe. E ela: ah, ok, mas paga-te as contas, né? Estás bem? E eu: sim, estou bem. Então pronto, é isso. Pronto, e foi assim.
Uma bonita história neste programa.
Uma história sobretudo sobre economia. Economia.
É verdade.
Economia.
Mas repara, a Susana de Ericeira disse que tinha duas perguntas. Ainda
pronto,
só
ainda falta a ti... ainda falta
qual
outra,
a segunda?
Não é?
A qual é a segunda, Susana? Gostei muito da primeira.
Não, mas eu ouvi a outra, mas já não me recordo.
Qual era a segunda?
A segunda é...
Ah, como é que o nós sendo casal, como é que conseguimos manter esta relação?
Ah, ok,
é verdade?
Sim, sim.
Não, o que eu pergunto é...
Expor.
Realmente um casal, a expor...
A intimidade.
A intimidade, e portanto, qual é o respeito, se calhar, que possa haver para essa situação. Eu tenho mais um ano que a Diana e namoro há 6 anos, já saí de casa, portanto, estou considerada quase como casada e tenho, obviamente, a minha vida sexual e pronto, e faz-me espécie o que é que realmente leva um casal da mesma geração que a minha a necessitar dessa exposição.
É como eu digo, eu acho que isto são mentalidades diferentes, são maneiras de ver a vida diferente. Por exemplo, olha, eu dou-te um exemplo. Eu tenho uma amiga, muito amiga minha, pronto, é uma das minhas melhores amigas, e ela é lésbica. E ela demorou muito tempo a contar-me a mim. Porque ela recebe um constante bullying da família porque não aceita o facto dela ser lésbica. Pronto. Portanto, isto é assim. Ela, quando contou a mim, sentiu um grande alívio, porque podia-me contar, e a minha reação, tipo, foi normal. Tipo, para mim isso é uma coisa absolutamente normal. Uma pessoa... É a mesma coisa de eu gostar mais de dourada, mas a outra pessoa gosta mais de sardinha, e eu não gosto. Pronto.
Gostas de dourada?
Gosto de dourada, por acaso.
Mais do que sardinha?
Não gosto de sardinha. Mas pronto.
Mas eu percebo o que tu
percebes,
estás a dizer.
Eu, para mim, as coisas são assim. Eu sempre... sou preocupada com a minha vida, com a dos outros. Para mim, desde que sejam felizes e não me chateiem o juízo, para mim está tudo bem. Eu quero, pronto, as pessoas à minha volta só desejam a felicidade.
Susana, deixa-me dizer que temos aqui um ouvinte em linha, que é o Bruno. Bruno, estás aí?
Olá, boa noite.
Bruno, vais
Olá,
ser Bruno. Um ouvinte privilegiado porque vais assistir à primeira edição do nosso porno quiz. Estão preparados?
Eu só espero que o áudio seja by Pedro Paulos. É tudo o que
é
eu espero.
É by Pedro Paulos. Sendo que vai ser o nosso primeiro porno quiz. Diana, preparada? Preparada para isto?
Ai, pai, não sei.
Se tu não souberes, quem poderá participar é o Bruno. Bruno poderá ajudar, ok?
Foste
Bruno.
Escolhido, Bruno.
Podes ajudar?
Sim, podes ajudar se a Diana não souber, ok?
Okay, tá,
vamos a isso. Vamos a Hã? O quê? Desculpa?
É como ligar para casa. Não
sim,
que
tu
és a ajuda do público, literalmente.
Muito bem.
Ok, só a ajuda do público. Estamos a isso.
Então estás aí. Vamos a isso. Desejo-te boa sorte, Diana. Vamos começar com o jogo. Aqui está. É a primeira vez que vamos fazer isto e, curiosamente...
Já começou.
Isto é o quê? Ok, vamos a isto. A primeira pergunta, Diana, é esta. Qual é a palavra-chave mais procurada em sites porno nos Estados Unidos? A. Amateur. 2. Creepy. C. Donald Trump sex tape.
Eu estou muito inclinada para a última, atenção. Mas eu acho que é a primeira. O segundo era que é creepy.
Sim.
Não sei, eu acho que é amateur. Porque eu por acaso, se não tivesse dito nada, eu tinha dito que era MILF. Porque eu tenho quase certeza que essa é uma das...
Na verdade... A correta é...
Não posso.
É a segunda. É a segunda.
É sério?
É verdade. O que quer dizer que...
O que é que as pessoas vão à procura?
Eles não estão bem.
Ora, segunda questão. Estatisticamente, qual o dia do ano em que são consumidos mais conteúdos pornográficos? Dia 27 de dezembro, 1 de janeiro ou o dia de anos, obviamente, de Cavaco Silva, 15 de julho?
Essa última também, eu acho que quase seguidamente. Não, teste dia 1 e dia 27.
Dia 27 de dezembro, 1 de janeiro, o dia de anos de Cavaco Silva, 15 de julho.
27 de dezembro, 1 de janeiro.
O dia 1 parece-me para celebrar o novo ano, não é? Dia 27 é a ressaca do Natal.
Sim. O que é que ficaste?
Parece-me o início do novo ano. Mas, opa, vou errar outra vez. Não. Que falta de cultura.
Espera, espera. O que é que tu achas, Bruno?
Epá, eu acho que é o dia de anos do Cavaco Silva, porque não há nada mais especial para fazer nesse dia, então toca a produzir conteúdo de programa. Toca lá saber de anos do Cavaco Silva para alguma coisa.
Sabem que mais? Erraram os dois. É verdade, erraram. A resposta correta era 27 de dezembro.
Há alguma justificação? Não fiquem tristes.
Não.
Não há justificação.
Bom,
acho mal.
Cá está. E agora, o oposto. Qual o dia de anos? Não, qual o dia do ano, desculpem, em que são consumidos menos conteúdos pornográficos? A, o dia do funeral da nossa sogra. B, dia 24 de dezembro. C, dia 25 de dezembro.
Pá, dia 24 ou dia 25?
Uhum.
Dia 25 está-se com a família, não sei se é muito bom estar a... Não sei.
Se calhar é melhor ainda.
Se calhar é melhor.
Não faço ideia.
Não sei. Dia 24 de dezembro é noite de Natal.
É noite de Natal. Eu passo com a minha família no dia 25. No dia 24 é...
O que é que achas?
Eu acho que é porque depois... Faz-se menos, né?
Não,
faz-se menos. Sexto faz-se menos. Este então é dia 25.
Dia 25. Isso quer dizer, Diana, que...
Errei.
Acertaste, parabéns, muitos parabéns. É o dia 25 de dezembro. As pessoas não fazem.
As pessoas estão a responder no Facebook também.
Estão.
E agradecemos imenso as vossas respostas.
Cá está, estou aqui a ver as respostas do Alexandre Fernandes, o Francisco Geraldo e também o Vítor Sousa a participarem. Perderam todos. Houve um que acertou.
O Alexandre acertou.
Mais uma pergunta: quais são as três categorias de porno mais populares em Portugal? A. Teen, Big Dick e Anal. C. Teen, MILF e Mature. C. Anões. A minha vizinha ontem.
Eu acho que é a segunda.
A segunda? Diz lá o que é de novo.
É MILF, não é?
MILF.
Eu acho que é MILF.
Mas tem outras duas, não é?
Mete as minhas
teen
fichas
e
na
depois, MILF. Sim, mulheres maduras.
Teen e MILF na mesma categoria.
Uhum.
Curioso.
É incrível, não é? Mas é esta categoria que os portugueses mais veem. Quer dizer que, mais uma vez... Acertaste, Diana.
Ganhar alguma coisa com isto?
Só uma glória imensa.
Fantástico.
Queres melhor
do que
queres melhor de glória?
Ela é a maior glória.
Eu adoro
a sua
vitória.
Que...
Bem, vamos outra. Em Portugal, são mais duas. Em Portugal, qual o distrito que gasta em média mais tempo em sites porno? A.
Tem que ser atrás dos mães.
Espera. Eu agora... Espera aí, como é que estou? Desculpem. Já cá está. A. Lisboa. Não, desculpem. A. Faro. B. Lisboa. C. O distrito onde estiver o apresentador deste programa.
Ai, tenho que dizer. Não.
Tens de decidir. Em Lisboa ou Faro. Qual distrito que gasta em média mais tempo em sites porno? Vamos lá, Diana.
Estamos a ficar sem tempo, Diana.
Sem tempo.
Opa. Mete Lisboa.
É Faro, é Faro.
Achas que é Faro, Bruno?
Eu acho que é Faro.
Queres
aceitar? Ele sabe! Nossa!
É Faro, é.
Apostas em Faro?
Eu ia para Lisboa, mas pode ser.
Tu vais aceitar aqui a ajuda do Bruno?
Pronto, ele ainda não respondeu.
A resposta é... É Faro.
Pronto.
Os algarvios estão a surpreender-me, é incrível.
Ele sabia, viste? Ele muito convicto a dizer que era Faro.
Parecem tão calmos, afinal.
Ele é Faro e contribui muito ao aumento de tráfego.
Isso é incrível. Não sabia. Olha, já agora estamos quase a acabar o programa.
Bruno, tinhas
alguma pergunta ou comentário para fazer?
Tenho, sim, senhor. Tenho uma pergunta para fazer. E por acaso, ainda bem que há pouco a Diana falou em que existem trabalhos que ela não faz, não aceita fazer e tem a liberdade de não escolher, e que a produtora dela não a obriga a fazer, mas deixou no ar que pode haver a possibilidade disso acontecer com outras atrizes ou com outros atores.
Não
sei se será verdade, mas o que eu queria perguntar é assim, com todos os temas que estão falando agora da série sexual e tudo isso, até que ponto é que uma atriz porno é realmente dona da sua carreira ou é manipulada?
Assim, qualquer pessoa pode ser manipulada se for se deixar, não é?
Sim, mas...
Correto. Mas é uma coisa comum nesta indústria, sentes isso? Não, não olhando para a tua carreira, mas para as pessoas com quem trabalhas.
Sinto que sim, isso mesmo em propostas de trabalho e as pessoas a falar prometem muita coisa ou depois prometem muita coisa e não é nada assim ou... Também me acontece muito é a tal história de confundirem o meu trabalho com subida horizontal e sim.
Não precisas, visto já estares na horizontal, não é?
Olha, tu sentes muito
não, mas quer dizer ou seja, ter propostas e mesmo de pessoas que até são conhecidas para fazer um trabalho comigo e depois não sei o quê, passar um fim de semana não sei onde.
É uma indústria assim, onde o assédio às mulheres acontece?
Muito. Mas cá em Portugal, eu acho que é mais isso. Eu
cá
acho
em Portugal?
Sim, sim. Sim, em meio de internet, por exemplo, eu achei que fui muito respeitada no salão erótico, por exemplo, perante as pessoas mesmo ao pé de mim. Isso acaba por ser lógico, porque pelo computador
a liberdade,
ou seja, o insulto está a ser muito claro, não é?
Então é muito fácil. Nós também somos um país, penso eu, pequeno em termos de produção para que as pessoas, além de que o sexo ainda é tabu, quer dizer, cá em qualquer país do mundo, na verdade. Somos um país pequeno em termos de produção pornográfica. Eu lembro-me, há uns anos, não sei se foi na SIC, uma reportagem sobre a pornografia em Portugal. E a pornografia em Portugal ainda é muito estilo... O bacano vai, bate à porta, a mulher abre, vem cá, arranjar-lhe o cano e pronto.
Sim.
É verdade.
Não há...
Isso é um clássico.
Na pornografia,
o valor histórico, enfim, o valor da história, a tal simulação de intimidade que se falava há pouco... Mas a cena mais engraçada que eu vi nesse programa foi filmarem numa ponte ferroviária e a realizadora do filme dizia assim ao ator: epá, ou te vens ou a gente vai almoçar. Porque o comboio vinha lá ao fundo. Eu estava assim mesmo naquela: epá, não consigo. E ela pula da vida: epá, olha amigo, olha assim. Ou de vez a gente vai almoçar.
Olha, nós temos que acabar o programa. No entanto, nós vamos dar mais 10 minutos, 10 minutos só em formato de podcast. Há algum tempo que já não fazíamos, porque temos muitas perguntas para responder, okay. Diana. O que quer dizer que as pessoas podem continuar a ligar o 707-200-330. A Diana vai responder às vossas perguntas. Queres deixar aqui alguma coisa no ar? Vais participar na próxima feira erótica, no próximo salão erótico?
Sim, eu estou a contar que sim. Vou lá estar.
Vai ser agora em março?
Vai ser agora, 8, 9, 10 e 11.
Olha, as pessoas podem te seguir no Instagram, não é?
Podem sim, no dianacudmacio.oficial. Podem ir ao meu site, saber das novidades, dianacudmacio.com. E é tudo. Ah, e informar que se vocês virem um face com 44 mil seguidores, sim, com o meu nome, Diana Sousa, é mentira.
Não é Diana Cudmelancia que
não
lá
é.
Está.
Não sei.
Há de ser
alguém, mas não sou eu.
Olha, nós temos 10 minutos, não esqueçam a linha 707-200-330. A nossa convidada agora já só em formato podcast. Também a dizer um adeus especial ao Homem Zebra.
Esta é a famosa prova oral.
É aquele programa onde falam de sexo.
Prova oral.
Falam de sexo.
Prova oral.
Sexo.
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 Uma loucura.
Confirmado. É verídico.
Sem dúvida.
Sexo.
Sexo em cima, sexo embaixo, é sexo faquia, sexo palia, sexo bombar, ou ouvir falar, só vou ligar e sempre vai rezar.
Ai, moraria.
É fixe.
Ah, pois é, que é que foi?
E pronto, já estamos de volta para a nossa emissão só em podcast. Há algum tempo que não fazíamos, mas hoje, atendendo à quantidade de perguntas, mensagens que ficaram por responder, achamos que era absolutamente necessário. Connosco a convidada Diana Melancia. Antes de tudo,
Diana Cudmelancia.
Diana Cudmelancia,
não
na verdade.
Vamos confundir com
pode
Diana
ser,
Melancia.
Pode ser também, eu sei.
É
como é que surgiu na primeira vez que lançaste o vídeo, não é? Como é que surgiu esse nome?
Então,
qual foi o processo criativo?
Diana era e é o nome que eu dou ao meu pipi. E Codemacia foi o meu namorado que tinha dado essa ideia. Ah, tens um cu que parece uma macia, pode ser, por exemplo.
Teu namorado da altura.
Da altura.
Gostavas mais desse ou deste que agora estás?
Opa, é como é eu dizer que é deste.
Tendo em conta a situação atual, não é?
Gostas deste agora, não é?
Yeah.
Sim. Olha, muitas pessoas aqui a fazerem perguntas. Ela diz: pergunta para a Diana, visto já ter as proporções desejadas ao nível da cintura, já imaginou colocar implantes mamários? Ou sente-se satisfeita com os seios que tem? É uma questão que acontece muito com as pornostars.
Opa, eu por acaso já me questionei sobre isso de meter os implantes. Mas depois eu também sou um bocadinho cocózinha com isso, fico logo a pensar, epá, e depois corre mal e depois trago aquilo que tenho.
Se corre mal a parte da cirurgia ou se não gostas de te ver depois?
Depois também não gosto do resultado a posteriori, pá. Não sei se depois não dá para voltar atrás, né?
Mas era uma coisa que gostavas de fazer? Se ficasse bem?
Se ficasse bem, gostava de aumentar só para ficar mais ou menos proporcional, mas não ia aumentar muito. Tipo, ia meter se calhar uma copa acima. Tipo,
olha,
não sou assim muito.
Aqui uma outra pergunta. De quem é? É do Alexandre Fernandes. Como que ator e atriz a Diana gostava de contracenar? Já agora a mesma pergunta para o Alvin e para a Catarina Moura. E eu com o Charlize Theron.
Com quem é que eu gostava de contracenar?
Sim, mas acho que é num filme porno, é o que ele está a perguntar.
Pois, claro.
Tu és a Charlize Theron num filme porno?
Sim.
De fogo. Isso. Mas estás a escolher uma pessoa que é atriz?
É. Por isso é que eu escolhi.
Pois.
Foste muito precavido.
Diana, com quem é que tu eras capaz de fazer uma cena tórrida de sexo?
Pá, eu gosto muito de um que acho que não é muito conhecido, mas não sei porque eu acho piada ao homem. É o Miguel Ferreira.
Não sei quem é um ator porno?
Acho que é esse o nome dele.
Miguel Ferreira.
Sei que é Ferreira, mas acho que é esse o nome.
Aqui alguém pergunta: Diana, onde é que eu posso encontrar os teus filmes? É para um amigo, diz o João.
Claro,
Gil.
Claro,
como sempre.
Podem encontrar no Pornhub.
E é só googlar, neste caso não faz muito sentido, mas pesquisar pelo teu nome.
Sim, Diana Codemacia, okay. Eu tenho uma página de pornstar.
Já agora, o Luís Levita, ele diz: para alguém tão à vontade com o que faz, e não estou a criticar, não vejo o porquê da máscara.
Não, mas máscara já faz parte de toda a imagem e já não faz sentido tirar só por isso.
Tu fazes todos os teus filmes com a máscara?
Todos. E estou em todo lado com a máscara. Para todo lado.
O António Santos, dormes com a máscara?
Não, ainda não. Mas já aconteceu adormecer com ela.
Com a máscara.
Em tua casa, mesmo.
Mesmo, estou à vontade. Ou às vezes estou a fazer qualquer coisa com a máscara e depois já fico com a máscara a fazer o jantar.
Olha, já agora o António Santos pergunta: a Diana pode beber vinho? Presume-se que o sagrado néctar seja incompatível com melancia.
Normalmente diz.
Sim, depois
diz isso, é verdade.
Sei que de uma maneira. Ou seja, depois, se comeres, depois
de melancia,
assim,
não deves beber
antes,
vinho.
Acho que não faz mal, mas não, pronto, acho que é quase a mesma coisa. Mas pronto, é o que dizem.
Mas tu estás bem com o vinho?
Eu não sou uma grande apreciadora de vinho, para ser sincera. Eu gosto de gin, não sei se isso é um clichê nos dias de hoje, mas gosto. E não há assim outra bebida que não gosto. E depois a minha família é produtora de vinho.
A sério? Isso tem de ser incrível.
Os meus avós ainda produzem vinho.
Tu vais às vindimas e isso tudo?
Não consigo. Sim, gosto bem de fazer vinho. Pisar o vinho, pisar as uvas com os pés.
Sério?
Eu, quando era miúda, fazia essas coisas todas.
E cantar aquelas músicas.
Cantar também não chega.
Não vais a isso. Não. Ok.
Mas, eu, quando era miúda, adorava fazer isso.
Eles produzem vinho onde?
Lá na
zona do país.
Ah, a zona do país. Ribatejo.
Muito bem.
Olha, já agora um amigo meu enviou-me algumas perguntas. Ele fez aquilo que eu gostava que todos os ouvintes fizessem, que é enviar o áudio das suas perguntas. E ele deixou aqui uma. Vamos ouvir.
Olá, Diana. O meu nome é Factos de Treino e, contra as perguntas do Factos, gostava de ouvir os teus argumentos. Dizes no teu site que, depois de terminares o curso, gostarias de conciliar os filmes para adultos com a outra profissão. No fundo, fazer os dois. Será a primeira vez que consegues fazer dois? Fala-nos sobre isso.
Eu não percebi essa última
parte. Eu acho que havia aqui uma analogia sexual. O que ele está a perguntar é se alguma vez foste para a cama com dois homens.
Já fui. E não foi profissionalmente. Ah. Foi por prazer.
E como é que foi?
Foi uma experiência nova. Foi
que repetiste bom. Ou não?
Entretanto, depois não repeti, mas devia repetir outra vez. Mas é uma coisa que tem de se conversar. Quando se mete mais uma pessoa em quatro paredes.
Vamos ouvir mais uma pergunta do meu amigo Factos de Treino. Aqui vai ele.
Olá, Diana. O meu nome é Factos de Treino e acompanho o teu trabalho há pouco tempo. No entanto, após alguma investigação, deixa-me que te diga, tens muito potencial mesmo e olha que eu sei do que estou a falar. Os meus parabéns. Agora, vi no teu site que tu dizes que gostavas de experimentar tudo em todo o lado. E a minha questão para ti é mesmo tudo em todo o lado? É que tudo é mesmo tudo em todo o lado. Pensa bem antes de responder. Lembra-te se algum dia recusaste algum pedido por ser mesmo muito, muito fora. E diz-nos o que tens a dizer sobre isso.
Diana.
Experimentar tudo em todo lado. Eu tenho que ter cuidado com o que é que escrevo na internet.
já disseste há pouco que já recusaste trabalhos, não é?
Já recusei. Já recusei muitos trabalhos que não me apeteceu.
Lembras-te de alguma proposta assim singular que tenha sido fora do normal?
Opa, eu nunca aceito estar com os fãs pessoalmente, mas uma das propostas estranhas desse género foi que ele queria, eu não devia estar a dizer isto porque eu gosto de preservar a privacidade dos meus fãs, mas
não dizendo nomes, não é? Não há mal.
Pronto, para mim foi sim uma cena que, mesmo que eu estivesse com fãs, não tinha aceitado isso. Que era, portanto, eu tinha de estar 3 dias sem trocar de meias. E que todos os dias eu tivesse uma atividade física intensiva, de forma a que ficasse com um cheiro o mais desagradável possível, para que depois a gente se pudesse encontrar e ele pudesse ficar uma hora a degustar os meus pés.
O que é que levou a esta proposta?
Olha, não sei.
Estranho, não é? Ora, vamos falar com o Pedro Sá de Aveiro, que está em linha. Olá, Pedro. Estás bom?
Olá, Alvin.
Pedro,
olá,
também Pedro. Tens assim fetiches com pés?
Não.
Pés com cura de 3 dias?
É verdade, não. Os pés não me excitam especialmente. Não quer dizer que não possam excitar, mas
claro,
me excitam especialmente.
Sim.
Alvin, um abraço. Desde manhã fui eu que te entrevistei. Hoje não sou stalker, mas para a Diana e também um beijinho aí para a Catarina e para a Diana. Então basicamente é isto. A resposta sexual humana tem mais ou menos 4 fases, já que há autores que dizem mais umas, outros que tiram algumas, e são basicamente as mesmas para o homem e para a mulher. Portanto, há a excitação, há o platô, há o orgasmo e a seguir há a resolução, com uma diferença grande, não é? É que quando nós somos homens, a seguir ao orgasmo, não é? Temos a resolução quase sempre, salvo alguma coisa fora do normal. Sim. E do natural. Já as mulheres, a seguir ao orgasmo, se continuarem a ser estimuladas e se estiverem excitadas, podem atingir novamente o orgasmo, não é? Como que se diz vulgarmente, os orgasmos múltiplos. A minha dúvida, e até para que a comunidade masculina não fique tão traumatizada com os filmes pornográficos, com a maior parte deles, é como é que nos filmes pornográficos os homens nunca têm a resolução, não é? Estão sempre prontos para a ação, não é? E às vezes a malta pode ficar um bocado chocada. Sim. Como é que isso é possível. Portanto, não sei se a experiência da Diana pode responder a essa minha questão, mas é um bocadinho isso.
Esta pergunta é ótima. É consultório sexual que estamos aqui a viver.
Consultório sexual.
Porque é que os atores estão sempre preparados?
Sim, ou seja, um homem, não é? A menos que tenha algum problema, ou sim, então, sim. Mas estou a dizer um homem que não toma aditivos, não é? Para fazer o amor, por assim dizer, não é? Normalmente, a seguir ao orgasmo, tem uma fase que se chama resolução, não é? O pênis perde o sangue nos vasos, não é? Sim, pronto, sim. E há normalmente o que se chama, desculpa a expressão, não é? Perder a tesão. Mas nos filmes pornográficos, não é? Parece que estão sempre prontos para a senhora. A minha dúvida é: há algum segredo? Ou podemos estar todos descansados que se calhar isso é feito assim nos takes que depois são montados e cortados e o homem está sempre excitado? Era um bocadinho essa a pergunta.
Boa pergunta.
Pronto, há muitos homens que fazem uso de comprimidos ou posso dizer substâncias que ajudam.
Uhum.
Pronto.
Quais são?
Hã?
Tipo o futuro, acho que é o libidium fácil, não sei se pode fazer.
Olha, eu não sou muito instruída porque, pronto, eu não uso, mas, e por acaso nunca perguntei especificamente qual é que é, e nem nunca fui à procura porque, pronto, como te disse, não uso, não é? Por razões óbvias. Mas pronto, pode ser isso, e pode também ser eles... Podem-se também vir uma primeira vez e depois acontece isso e depois voltam a ficar e isso a parte é toda cortada e volta à ação e não sei o que, não sei o que. Porque é assim, isto há tempos, não é? O filme tem corte, muitos cortes e costuras e muitas das coisas às vezes nem correm bem.
Tu tens que esperar muito para concretizar uma cena inteira. Por causa de todas essas fases, normalmente.
Quantos orgasmos é que já atingiste numa só cena?
Numa só cena? Só dois quase de seguido. Só dois. Porque depois também não continuei. Porque eu também tenho essa... Não sei se é assim para todos, mas uma vez estive a ler sobre isso, que quando a gente atinge o orgasmo, ficamos assim mais ou menos 20 minutos assim com o efeito, as mulheres. E isto é muito engraçado porque em termos, isto é uma razão biológica, que é, a gente ficamos estes 20 minutos que o nosso útero está a enviar uma espécie de ondas que no fundo servem para guiar os espermatozoides até às trompas de Falópio para eles irem lá ter com... Pronto.
Corretíssimo.
Está correto, não é?
Movimentos peristálticos.
Estou a adorar esta explicação.
Exatamente.
Só vos digo.
Estes 20 minutos a meia hora que a gente ficamos assim, não estamos tão aptas a iniciar outra vez, ou por outras. Eu, no meu caso, estou muito sensível. E nem gosto de continuar a estimular, gosto de viver aquela sensação até que termine e depois então continuar. Mas pronto, isto vai dos gostos de cada um, cada mulher é uma mulher, cada pessoa é uma pessoa. Já também há mulheres que se conseguem vir, vir no sentido visual, isto quer dizer, tem aquilo que se chama um squirt. Não sei se estão familiarizados com esta
claro,
palavra.
Claro, sim.
Correto. Vi vagamente uma vez na internet porque cliquei sem querer numa janela pop-up.
Parece xixi, mas não é xixi. É um fluxo que não é igual ao fluxo que a gente produz normal da vagina. É o outro que sai por umas glândulas que estão à superfície da...
Já te aconteceu?
Do orifício. Não, porque provavelmente não estou nesse grupo de mulheres... Felizmente ou infelizmente, não sei, depois também vai do gosto dos homens de gostarem que uma mulher tenha isso ou não, porque também não deve, não sei, há homens que se calhar estão a fazer um sexo oral e se calhar gostam de levar com uns guichos na cara e outros se calhar nem por isso. Pronto, acho que passa um bocadinho por aí. Pronto, mas isto dizendo, cada pessoa é uma pessoa e respondendo à tua pergunta, só atingi dois, assim, quase de seguida. Mas se calhar está na minha capacidade intrínseca. Percebes? Não tenho capacidade para mais, não por motivos de não querer, mas por motivos fisiológicos. Mas não, pronto, isto, como te disse. Com certeza que há outras mulheres com outras características.
Olha, deixem-me só dizer, consta que acabar esta emissão. Queres dizer mais alguma coisa, Pedro?
Não, obrigado por a conversa. Desejo-vos um bom fim de semana.
Igualmente.
E um abraço para todos, está bem?
Já, obrigada, Pedro.
Obrigado, bom fim de semana. Aqui duas perguntas muito rápidas. Uma é do Edgar Emanuel. Ele diz: para quando um filme com o Kid Bengala?
Desculpa?
Para quando um filme com o Kid Bengala? E depois há uma outra pergunta que te diz para quando um filme com a Érica Fontes? Seria, diz ele que seria uma boa oportunidade para tu experimentares uma mulher.
Uma boa oportunidade.
Vocês conhecem-se?
Conhecemos-nos.
Dão-se bem?
Muito,
são rivais?
Muito brevemente. Ah. A gente conhecemos-nos, eu conhecia pessoalmente no Salão Erótico do ano passado, nunca tinha estado com ela pessoalmente. Não sei, pareceu. A gente só trocámos palavras muito breves, olá, prazer.
E não, não falaram mais nada.
E tirámos uma fotografia e pronto, cada uma foi à sua vida. Não sei, não falámos mais nada.
Mas achas que são rivais, tipo Simone de Oliveira e Madalena Iglesias, mas versão porno?
E tirando a parte dos cabelos, não é? Do, aquela laca.
A laca
okay. Delas, não okay. Uma posse.
Opa, eu não vejo assim. Não vejo assim. Somos apenas. Trabalhamos na mesma área em Portugal. Posso dizer que, em termos de pornografia em Portugal, somos eu dos nomes mais conhecidos.
Olha, aqui fala-se muito. Quais os níveis de salário? Queres falar sobre isso?
Não sei se quero.
Ok.
Não, mas diz-me, qual é que era a pergunta específica? Os níveis de salário, sim, para isto?
Sim.
Varia muito entre aquilo que estás disposto a fazer. Isto é, aquela história de eu dizer que era uma atriz limitada. Pronto. Se calhar se eu fizesse gangbang, isso ganhava mais. Percebes? Se varia muito por esses preços. Mas, para dizer a verdade, a pornografia, os filmes, né? Aquilo que estamos a falar só dos filmes, não é a minha única fonte de rendimento e não é só disso que eu vivo. Pronto. Podia fazê-lo, mas acabo por receber outro montante por fora. Ou seja, mais em presenças também, em a maioria daquilo que eu ganho é com os fãs. Por isso,
algum dia o sonho eterno de um fã irá acontecer, que é, será que algum dia tu vais para a cama com um fã?
Não sei, isso é uma pergunta. Não sei, eu nunca posso. Também nunca se pode dizer nunca, não é? Mas tendo em conta aquilo que eu faço agora, e não costumo ter essas interações com fãs, diria que não. Mas pronto, fica o mistério. Fica o mistério.
Alguém pergunta aqui se algum dia vais tirar a máscara.
Também não me vejo a tirar a máscara.
Já tentaram tirar-te a máscara? Claro, numa cena de um filme? Em público?
Sim. Em público não. Sempre tive. Também porque também sempre tive segurança ao pé de mim. Não sei se isso impediu alguma vez de alguém fazer isso, mas sempre também fui assim um bocado protegida. E continua sempre a ser um pânico. Não é um pânico, mas é sempre daquela. É uma pergunta que acaba por ser só eu que faço. É do género. Ainda hoje perguntei: olha, estou à vontade para entrar aí sem máscara ou tenho de vir cá tenho de vir a caminhar a rua toda com ela? Porque às vezes também acontece, é entrar para algum sítio, se não tiver porta nas traseiras, tenho de vir desde o carro com a máscara até lá. Ou quando mesmo a sair vou sempre com a máscara até o carro e depois já está mesmo longe, é que tira a máscara. Tenho essas paranoias um bocado, porque, mas nunca tive esse tipo de comportamento para comigo. Acho que me posso sentir sortuda, nunca tive assim nenhuma falta de respeito em cara a cara.
Já agora, quando chegar à altura de te retirares, o que é que te imaginas a fazer?
Eu espero ter trabalho na minha área.
Sim.
Espero estar a ter a minha outra vida bem encaixada.
Serás o quê então? Na tua outra vida?
Pá, não sei, olha, o que for, o que eu conseguir arranjar. Não sei se também estou a pensar em não ficar cá em Portugal, mas ainda sou muito jovem.
Ambicionas uma carreira internacional nesta vida?
Nesta vida, se tiver oportunidade. E se for uma boa oportunidade, ou seja, que valha a pena, mesmo. Se... tem de valer a pena. Tem de valer muito a pena.
Olha, nós estamos a acabar, de facto, este programa. Queremos agradecer aqui à Diana Cudmelancia por ter vindo a este programa falar da sua vida, sobre o facto de ter ficado sem o seu Instagram, que tinha já 170 mil seguidores, e que agora tem quantos?
Agora este tem um mês, tem... tem quanto? 24, acho eu, sim.
24 mil?
Acho que sim.
Deixa 24 ver. Seguidores.
Mas agora vai ter mais. Agora vai ter muitos mais. Com,
24 mil, não é?
Acho com que o facto sim. de teres vindo aqui ao programa. Diana, quero agradecer-te imenso por teres vindo. E agradecer também todos os ouvintes que enviaram as suas sugestões.
Sim, agradeço.
E a promessa de que todos iremos continuar a acompanhar o teu trabalho.
Sim, esperemos que sim.
Não ouviram desde o início? Querem ouvir outra vez? Ouçam este programa em podcast. antena3.rtp.pt.